Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Oh, Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas. Abri o programa com essa canção que para nós já é clássica aqui ao longo de tantos anos de programa, é um CD do Oliver Shunt and Friends. Essa música se chama Waka Tonka, é a terceira faixa do CD chamado Medicine Power. Eu me lembro quando esse CD saiu no ano de 2000, eu toquei aqui por diversas vezes no programa. Na época eu fazia o programa à noite, era o Tomás que fazia o programa comigo. Depois um tal de Evaldo Ribeiro começou a entrar no estúdio e começou a fazer o programa também. E aí o programa depois passou para domingo, nesse horário que nós estamos, alguns anos atrás. Mas essa música nós tocamos muito ao longo dos anos do programa. Inclusive o senhor Evaldo Ribeiro, que está aqui hoje comigo, é fã desse disco, né? Ele tem o disco também. O Oliver Shunt é um músico português de New Age World Music. Quando ele morava na Alemanha, ele criou a Sativa Music, que era uma gravadora específica de New Age World Music. Posteriormente, ele teve vários problemas com a justiça alemã, né? A polícia começou a procurar ele pela denúncia de um estupro e outras coisas. Ele teve que sair da Alemanha para não ser preso. E hoje ele mora em Portugal. Ele é marido da Margot Reisinger, que é uma música também fantástica, uma artista maravilhosa da New Age e da World Music. E os discos do Oliver Shunt, como a gravadora Sativa Music da Alemanha fechou, eles hoje são distribuídos aqui no Brasil pela gravadora Ara Dourada, que reproduz os discos da gravadora Costa Verde, que é a gravadora da Margot Reisinger, a esposa do Oliver Shunt. Ele praticamente, segundo as últimas notícias que eu tive, Evaldo, está fugido da polícia, porque senão ele vai ser preso, porque tem uma acusação pendente contra ele lá na Alemanha, uma acusação de estupro com uma moça, não se sabe se é verdade ou não, né? Não sei, eu só estou comentando com vocês, porque da última vez que eu toquei essa música aqui no programa, sei lá, uns dois anos atrás, uma ouvinte mandou um e-mail indignada porque que eu estava usando o CD de um estuprador. Eu não conheço a vida pessoal do Oliver Shunt, eu conheço a vida do artista. E assim como tantos outros artistas, nós prestamos atenção na obra artística da pessoa. A vida pessoal da pessoa pode ter altos e baixos, coisas boas e coisas ruins, que é problema da pessoa. Enquanto artista, o trabalho do Oliver Shunt é espetacular, eu tenho todos os discos dele e admiro enquanto artista. Enquanto pessoa, eu não conheço. E eu não vou ficar prestando atenção na vida pessoal de ninguém, mas sim no talento que as pessoas têm. Então, novamente, estou abrindo aí o programa com um CD do Oliver Shunt, CD Medicine Power, faixa 3, Waka Tonka. Aqui, a gravadora Ara Dourada, vocês podem conseguir esse CD, inclusive pelo site da gravadora, que é www.aradourada.com.br. O Ara Dourada tudo juntinho, aradourada.com.br, e lá tem outros discos do Oliver Shunt. Bom, Evaldo, você está pronto para o programa? Você está hoje assim meio... Você está com sono? Está com fome? Você está com fome? Então tá, quando acabar o programa aqui, a gente vai descer aqui aquele salmão especial que tem aqui embaixo. Eu e o Evaldo somos fãs do salmão que tem aqui no restaurante aqui embaixo da rádio, que realmente é o melhor salmão que eu já comi. Puxa, agora me deu até água na boca. Vamos torcer para o programa passar mais rápido para a gente descer até lá. Porque você já adianta o relógio mesmo, né? Então, bom, vamos lá. Na semana passada, eu iniciei um programa falando sobre o corpo espiritual. Citei as nomenclaturas existentes sobre o corpo espiritual. Corpo astral, perispírito, psicossoma, corpo espiritual. São muitos nomes. Comentei alguma coisa a respeito dos sintomas projetivos que muitas vezes ocorrem pelos trâmites ocasionados por uma experiência fora do corpo, comentei aqui, e como o programa acabou muito rápido, que o senhor Evaldo Ribeiro adiantou o relógio, eu deixei a continuação para hoje. Acontece que no programa anterior eu citei alguns trechos da Bíblia, e citei o trecho do Paulo de Tarso, na sua primeira carta aos Coríntios, que é Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44, onde o Paulo de Tarso diz: se há um corpo natural, também existe um corpo espiritual. Morre o corpo carnal, sobrevive espiritual. Está lá, capítulo 1, Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. Eu citei aqui no programa para ilustrar e provar que a expressão corpo espiritual não é uma expressão nem espírita, nem umbandista, nem iogue, nem teosofista, nem esotérica, nada disso. Uma expressão paulina cristã, uma coisa normal. E citei também por alto que na segunda carta aos Coríntios, vocês vão achar em Coríntios 2, capítulo 12, versículo 1 a 6, o Paulo de Tarso, no versículo 2, diz mais ou menos assim: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos atrás foi arrebatado até o paraíso, se no corpo ou fora do corpo, só Deus é que sabe, e sei que o tal homem ouviu coisas inenarráveis no paraíso, se no corpo ou fora do corpo, só Deus é que sabe. Ou seja, a expressão fora do corpo está entre parênteses duas vezes no texto do Paulo de Tarso, e se o tal homem foi ao paraíso, que o Paulo de Tarso chamava também de terceiro céu, já que primeiro céu é a terra, segundo céu o plano espiritual, e terceiro céu seria o plano mental ou celestial, se o sujeito foi até lá, certamente que não foi com corpo físico, e sim com corpo sutil, seja o corpo espiritual ou o corpo mental. Então, por isso, Paulo de Tarso fala, se no corpo ou fora do corpo, só Deus é que sabe. E ele repete essa expressão duas vezes. Então, vocês vão achar Coríntios 2, capítulo 12, versículo 1 a 6, esses trechos que eu estou falando para vocês. Inclusive, estou com a Bíblia aberta aqui na minha frente, estou lendo aqui para vocês. Então, recebi ao longo da semana vários e-mails de ouvintes perguntando mais sobre esses trechos da Bíblia. E em vários programas ao longo dos anos, eu já citei tantas vezes capítulos e versículos da Bíblia aqui contendo experiências fora do corpo, que eu ultimamente nem falo mais nisso, porque eu já falei tanto ao longo de diversos programas em 13 anos que eu estou aqui na rádio, mas sempre tem ouvintes que não escutaram o programa tempos atrás e aí pergunta. Então eu trouxe aqui até para ilustrar a questão do corpo espiritual e das saídas do corpo, e o programa vai terminar porque nós temos só meia hora e não vai dar tempo novamente, e na semana que vem eu vou dando sequência, vou esgotar esse assunto, vou fazer vários programas na sequência, tá? Primeira parte foi domingo passado, segunda parte hoje. Então, antes da gente falar da natureza do corpo espiritual, os fenômenos extrafísicos que rolam, né? Como as correntes extrafísicas, que eu quero comentar já alguns programas e até agora não deu tempo de falar, deixa eu mostrar para vocês rapidamente alguns capítulos e versículos da Bíblia que têm saídas do corpo, porque da última vez que eu mencionei isso há algum tempo, não me lembro se foi o ano passado, eu já descobri outros trechos, viu, Evaldo? Estou sempre pesquisando, sempre olhando, e digo de passagem, o objetivo de citar esses capítulos e versículos é em função das perguntas que eu recebo. Não tem a noção de falar algo da religião X ou Y. Eu estou falando da Bíblia. Eu posso avaliar a Bíblia de forma histórica, inclusive. Posso avaliar como espiritualista e livre pensador. Várias abordagens nós podemos fazer sobre a Bíblia. E isso não significa que você esteja falando X ou Y da doutrina tal. Você está falando da Bíblia. Qualquer um pode estudar a Bíblia e ter a interpretação que a sua inteligência lhe permitir. E se usar inteligência, a pessoa certamente não ficará presa na letra, mas entenderá o espírito, as nuances, as metáforas que às vezes são usadas em capítulos e trechos da Bíblia. E mais do que inteligência também, o próprio coração, o sentir da pessoa, a verdade que está ali, que não é a verdade de uma religião esta ou aquela, mas aquela que você sente, aquela que você discerne pela sua própria consciência aprofundando um tema. Ok, gente? E também digo, ler esses trechos aqui, de nada adianta para um ouvinte mais radical, preso à Bíblia, na religião X ou Y, que não quer entender e não quer compreender. Eu não estou lendo para essas pessoas, eu estou lendo para estudantes de temas espirituais que querem saber os trechos e capítulos da Bíblia que têm experiências espirituais. A minha função é essa, é de esclarecer. Então, estou me direcionando para vocês que são ouvintes do programa e gostam de uma temática espiritual. Não estou falando com gente desta ou daquela linha em especial, ok? Nem atacando nada, só estou lendo os trechos e interpretando à luz da espiritualidade que eu tanto estudo, ok? E lembrando também que eu cresci numa família que minha mãe era evangélica, meus dois irmãos eram crentes de igrejas diferentes, minha avó era católica e meu pai era materialista. E eu cresci nessa casa tendo experiências fora do corpo. Meu pai achava que eu estava pirando, meus irmãos não conversavam comigo, minha avó era católica e minha mãe era evangélica. E eu nunca tinha visto isso, Evaldo. As duas se odiavam em nome de Cristo, porque uma era católica e outra era evangélica. Por motivos ideológicos, elas brigavam e ambas usavam a Bíblia, uma contra a outra, por incrível que pareça. E elas não concordavam em nada, porque uma era católica e outra era evangélica. Mas tinha uma exceção que elas abriam, que era a única coisa que elas concordavam. Esse menino está com o diabo. Era a única coisa. E aí, eu já contei aqui em outros programas, que um dia eu cheguei, minha mãe estava com uma tesoura para cortar os meus livros em nome de Cristo. Livros espíritas, ocultistas, de Umbanda, eu tinha livro de tudo, como tenho até hoje. E aí eu já tinha 16 anos, trabalhava, eu já era um rapaz forte, peguei a Bíblia da minha mãe e peguei um facão. Peguei a Bíblia da minha mãe e falei assim, ó, se você encostar no meu livro, eu picoto sua Bíblia toda. Porque a minha mãe era fanática e para lidar com ela tinha que ser vontade forte também. Então eu falei, encosta nos meus livros que eu vou picotar sua Bíblia também. E aí ela sabia que eu ia fazer, então largou ali meus livros e falou, nunca mais eu toco nisso. Eu falei, tá bom, nunca mais eu toco na sua Bíblia, não dê palpite na minha opção que eu não dou na sua. Eu tô pouco ligando o caminho que você quer seguir, agora me deixa em paz com o caminho espiritual que eu quero seguir e que eu tô até hoje. Na época eu tinha 16, hoje eu tenho 50 anos. E a minha mãe, inclusive, é minha amiga, admira muito o que eu faço, né? Meu pai já assistiu palestras minhas e o entendimento deles hoje é bem diferente ao ponto da minha mãe, Evaldo, que dizia que meus dois irmãos eram bons e eu era ruim, porque eu era espiritualista quando eu era adolescente. A minha mãe, uns anos atrás, falou assim, você é o melhor filho que eu tenho e seus dois irmãos só me dão problema. É questão de tempo e integridade, não é com doutrina que você prova nada, é pelo seu caráter, né? Bom, vocês podem encontrar em Apocalipse de João, capítulo 1, versículo 10, a seguinte expressão do João, achei-me em espírito no dia do Senhor. Ora, se ele estava em espírito, Evaldo, é porque o corpo físico não estava junto. Apocalipse de João, capítulo 1, versículo 10. Mas eu achei um versículo agora mais recente, Apocalipse, capítulo 4, versículo 2. Veja o que, que o João está dizendo. Imediatamente eu me achei em espírito, ou seja, se achou em espírito, ele está fora do corpo. Ele está em espírito, o corpo físico não foi junto. E tem vários outros trechos do João e do Apocalipse que eu não vou cansar vocês com esses textos. O Paulo de Tarso também, eu tenho um aqui que eu gosto muito, que está em Atos. Eu estou com a Bíblia aqui na mão. Obviamente que eu uso uma Bíblia bem popular, atualizada, que é aquela que as pessoas usam, mas eu tenho 5 Bíblias em casa, Evaldo, porque existem alterações em alguns pontos. Eu pesquiso o mesmo trecho em várias partes, então eu vejo que alguns tradutores cortam coisas, colocam coisas, e eu comparo para ver 5 Bíblias para tirar a média dali. E obviamente que eu uso Bíblias populares, que são aquelas que as pessoas estão na mão agora, né? Que as pessoas entendem. Então, olha, Atos, capítulo 22, versículo 17 a 21. Atos, capítulo 22, versículo 17 a 21. Evaldo, vê isso que o Paulo de Tarso está dizendo em Atos, olha só. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, eu fui arrebatado para fora de mim e vi o Senhor. Arrebatado para fora de mim, está na cara que isso é uma experiência fora do corpo. O mesmo Paulo de Tarso, que lá em Coríntios, já tinha falado os trechos que eu citei antes. Acontece que algumas Bíblias alteraram essa parte. Eu fui arrebatado para fora de mim. Duas Bíblias têm essa expressão, duas outras têm essa aqui, Evaldo. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. Então, trocar a expressão arrebatado para fora de mim por êxtase. Em duas Bíblias, em duas outras, está a expressão arrebatado para fora de mim. Então, o pessoal tem essa pachorra de alterar textos da Bíblia para tentar alterar o significado espiritual que muitas vezes aparece, né? Então, ainda bem que tem gente falando nisso, clareando, não tem só eu, tem outros autores, botando a coisa certinha no lugar, com discernimento. Como vocês têm Bíblia em casa, pega o capítulo, o versículo e dá uma olhada. Agora, compara com outras, para vocês terem a ideia do que eu estou falando para vocês aqui sobre isso. Agora, eu quero citar, principalmente, aliás, o Apocalipse do João, peraí, agora que eu estou vendo aqui, eu tinha anotado várias outras partes aqui, Evaldo. O Apocalipse do João, peraí, deixa eu pegar aqui, gente, que eu estou com a Bíblia na mão. Estou com as anotações aqui, eu vou pegando, procurando nas páginas aqui, junto do... Aqui, está aqui na mesa a Bíblia. Peraí, tem aqui Apocalipse capítulo 4, versículo 2, que eu já citei, e Apocalipse capítulo 17 também tem. Deixa eu pegar aqui, cadê? Capítulo 17, versículo 3 do Apocalipse, tá? Olha só, gente. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi ali uma mulher montada numa besta escarlate, repleta de nomes, de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Veja a expressão, Apocalipse, capítulo 17, versículo 3, transportou-me o anjo em espírito. É claro que é uma saída do corpo. E ele vê uma mulher toda deformada, que é uma entidade extrafísica, desencarnada, obsessora, assediadora, é claro. E isso está no Apocalipse de João, por incrível que pareça. E vocês vão encontrar também no capítulo 21 do Apocalipse, 21, versículo... Cadê? 21, versículo 10. Apocalipse 21, versículo 10. O João dizendo, e ele me transportou em espírito. Quer dizer, o João era um projetor astral da antiguidade, toda hora tinha experiências fora do corpo, Evaldo. Ezequiel, o Ezequiel aqui é um arraso. O Ezequiel tem vários trechos. Ele tem Ezequiel 3, versículo 14, onde ele fala que foi arrebatado em espírito e erguido no ar pelo Senhor. Que é Ezequiel capítulo 3, versículo 14. Esse eu já tinha citado aqui tempos atrás, mas eu achei outros novos, Evaldo. Eu achei Ezequiel 37, deixa eu catar o Ezequiel aqui, gente, só um instantinho, porque eu estou com a Bíblia na mão aqui, então tenho que ver as páginas específicas. Só um instantinho, peraí. O Ezequiel, gente, eu virei fã dele, porque na verdade o Ezequiel era um baita médium. Por isso que ninguém cita muito o Ezequiel, o patinho feio da Bíblia, porque se citar o Ezequiel, o pessoal vai ter que explicar os fenômenos que ele narra aqui na Bíblia, porque o Ezequiel era um médium assim, olha, alta qualidade, viu, Evaldo? Eu sou fã do Ezequiel e do João também. Então, Ezequiel, capítulo 37, versículo 1, cadê? Tá aqui. Olha só, pessoal, isso aqui, Evaldo, essa é um arraso. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito. Ou melhor, aqui, gente, a Bíblia que eu estou na mão, ela tem essa expressão pelo Espírito, mas duas outras Bíblias que eu tenho está assim, ele me levou em Espírito. E os tradutores dessa Bíblia aqui trocaram em pelo, para poder alterar o significado. Então vamos ler certinho. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou em Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ou seja, o João teve no umbral o plano extrafísico denso, Evaldo. Tá? Ezequiel capítulo 37, versículo 1. E alterar a Bíblia, onde está? Ele me levou em Espírito, duas Bíblias trocaram, ele me levou pelo Espírito, para alterar o significado. Por isso, gente, comparem várias Bíblias para não serem enganados por tradutores safados, vamos falar claro, que andam alterando a Bíblia na sua tentativa de escamotear algumas partes que tem a versão espiritual mais clara, e aí é bom a gente botar os pingos nos i, botar as coisas nos lugares, para evitar essas tolices. A Bíblia é um grande livro, mas nem sempre os tradutores são grandes pessoas ao fazer a tradução. O que você está me dizendo, que o problema está acabando? Está de sacanagem, Evaldo. Não acredito, cara. Você alterou aí o... Tem certeza? Não dá nem tempo de eu ler mais um aqui? Nada? Mais tempo nenhum? Tem certeza, cara? Caramba, gente, você adiantou o relógio, só pode. Do mesmo jeito que adulteraram a Bíblia, você adulterou aí o relógio. Porque você está com fome, né? Gente, eu vou ter que parar aqui. Realmente, eu pensei que estava no meio do programa ainda, viu? Não deu para falar quase nada. Bom, então, na semana que vem a gente continua e o meu objetivo, eu quero fazer vários programas esclarecendo a natureza das saídas do corpo e do corpo espiritual, porque é uma temática aí que eu me especializei muito, me aprofundei muito nesses anos todos. E como eu trabalho com a mente bem aberta, eu não fico preso a essa ou aquela abordagem sobre o tema. Eu procuro fundir todas as abordagens de uma forma equilibrada, universalista mesmo, e vou trabalhando essa temática dessa forma que vocês conhecem, usando uma linguagem normal para que todas as pessoas compreendam. E o meu objetivo é sempre esclarecer as pessoas. Eu não estou preocupado com um pesquisador esse ou aquele, o que que acha. Minha intenção sempre é a população que está tendo saídas do corpo, não tem ninguém que oriente, e os pesquisadores que compreendem um pouco isso, às vezes exageram na nomenclatura pesada, técnica demais, e a população fica sem a informação necessária sobre esses temas. Tá bom? Evaldo, é isso mesmo? Acabou o programa? Gente, telefone de contato 2063-5381 e o site na internet www.ippb.org.br ippb.org.br. Semana que vem a gente continua o tema, tá bom? Até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda a todos os ouvintes na luz do coração.